Fala galera, está no ar mais um Primecast, a edição de número, me corrija se eu tiver errado, número 14, Douglas Weber, é isso? Deve ser, ele vai consultar e a gente corrige qualquer coisa durante o decorrer desta gravação, porque tá pegando fogo, Wendel Ferreira, nós estamos nas finais de conferência da NFL, passa muito rápido.
É, passa muito rápido e aquele sentimento misturado de teremos pela frente os três melhores jogos da temporada, mas são os três últimos.
Exatamente. E o que deixa muito triste, tem o Pro Bowl ainda, quem gosta de assistir o Pro Bowl. Eu confesso que eu gosto muito de assistir jogo de futebol americano, mas o Pro Bowl, olha, é difícil de tu parar assim pra assistir, prestar atenção, é triazueira. Eu gostava dos desafios, desafios, mas...
É aquela coisa, o Pro Bowl vai contra a lógica do futebol americano. Porque os caras não querem bater,
não
querem defender, não tem competição. E futebol americano é isso, né? É diferente do basquete, que é bonito, divertido e tal. O All-Star Game é legal.
É, bom, Wendel Ferreira, é o seguinte, as finais estão decididas. Tennessee Titans contra o Kansas City Chiefs, partida ocorre no domingo, 5:05 da tarde. Decisão da Conferência Americana. E a decisão da Conferência Nacional, Green Bay Packers contra o San Francisco 49ers. Domingo, 8:40 da noite, todos horários de Brasília. Lembrando, Kansas City Chiefs joga em casa e o San Francisco 49ers também joga em casa. 49ers se classificou batendo o Minnesota Vikings por 27-10. O Tennessee Titans bateu surpreendentemente o Baltimore Ravens por 28-12. O Kansas City Chiefs, depois de estar perdendo por 24-0 no primeiro quarto, né? Uhum. 24-0 no primeiro quarto, virou para 51-31. Foi um tiroteio a partir do momento que começou perdendo. A gente vai falar bastante sobre esse jogo, Wendel Ferreira. E o Green Bay Packers venceu por 28-23 o Seattle Seahawks. Partida que a gente já tinha como a mais equilibrada dos confrontos, de fato, aconteceu. Foi o jogo mais complicado, o jogo mais equilibrado. Packers venceu, o Chiefs deu uma lavada no Houston Texans, apesar de ter sido um jogo muito difícil para os Chiefs no primeiro tempo da partida, no caso, primeiro e segundo quarto. Tennessee Titans, a zebra tá chegando e o 49ers passou pelo Minnesota Vikings. Por onde tu quer começar, Wendel?
Vamos lá, vamos começar pela ordem cronológica dos jogos, pode ser? 49ers
pode.
E Vikings. 49ers é um time muito completo, e apesar de o Vikings também ter um elenco relativamente completo, 49ers dominou completamente as ações do jogo, dominou a linha ofensiva do Vikings, que é o ponto fraco do time. O Dalvin Cook não conseguiu fazer nada, e o jogo em certo momento ali no primeiro quarto estava relativamente equilibrado, mas o San Francisco sempre dominou completamente, era bem claro que o San Francisco era o melhor time em campo. E por isso ficou muito fácil a classificação. E por isso tem que colocar o 49ers como favorito para esse jogo contra o Packers, porque é um time que está bem em todas as fases. O ataque é sólido, a defesa é espetacular, especialmente o front seven, né, do 49ers é muito bom. A linha defensiva está jogando muito bem. Os linebackers também são ágeis, completos. A secundária não é tão boa assim, apesar de ter o Sherman jogando super bem. Mas ela também não é muito testada, né? Porque não dá tempo dos adversários testarem e buscarem essa fragilidade. Então, o 49ers entra com absoluto favoritismo aí nessa final de conferência nacional. E o Vikings é um time que se moldou para vencer logo, porque deu um contrato de 3 anos pro Kirk Cousins, que já vai pro terceiro ano agora na próxima temporada. E tem muitos contratos grandes na defesa. Tem contratos grandes pros wide receivers, Stephon Diggs e Adam Thielen. Tem um contrato grande pro Kyle Rudolph, que é o tight end. Então, é difícil ver um futuro muito bom pro Vikings. Ele vai ter que reformular essa maneira de pensar, porque eles fizeram esse investimento alto agora e não deu resultado.
É, e agora falando do Tennessee Titans contra o Baltimore Ravens. Bom, o Titans derrubou Tom Brady e Bill Belichick e agora derruba o Baltimore Ravens. Olha, dá pra acreditar nesse Tennessee Titans de Ryan Tannehill contra o Kansas City Chiefs?
Ele vai ter que ser o Titans do Tannehill, como tu falou. Porque pra ganhar de New England e de Baltimore, eles conseguiram fazer esse jogo de amarrar, correndo o tempo inteiro, Tannehill passando pra menos de 100 jardas, né, fazendo um jogo mais conservador. A defesa segurou e o ataque conseguiu ganhar mesmo especialmente contra a New England, né? Não produzindo tantos pontos, mas nesse jogo contra o Ravens foi um domínio um pouco maior. Contra o Chiefs a realidade já é bastante diferente, porque o Chiefs é um time, é um ataque altamente prolífico. Por mais que a defesa do Titans jogue bem, é muito possível que o Chiefs passe ali de 25 pontos. Então, o Titans não vai poder ser só o Titans do Derrick Henry, como foi nesses dois primeiros jogos. O Ryan Tannehill vai ter que aparecer como apareceu na temporada regular. Ao mesmo tempo, o lado bom disso é que a defesa do Chiefs não é tão forte assim como eram as de New England e Baltimore. Mas é interessante ver como é que vai ser esse confronto, porque o Titans não vai poder ter a mesma postura exatamente que teve nos dois primeiros jogos. Mas é um time perigoso, é um time que daqui a pouco, se eles conseguem controlar a posse de bola, ficar mais tempo com o ataque em campo, né? Deixar o ataque do Chiefs fora de campo, daqui a pouco eles conseguem controlar um pouco essa pontuação. Se o Chiefs ficar muito tempo em campo com ataque, aí a pontuação pode estourar como o Kansas City conseguiu contra a Houston.
Pois é, e eu fico curioso, principalmente porque o Kansas City Chiefs, eu até apostei que cairia, né? Uhum. Até fiz a brincadeira no último episódio de que o Chiefs poderia dar uma certa pipocada no jogo contra o Houston Texans. E olha, quase, porque por mais que o Tennessee Titans tenha enfrentado um time dos Patriots, que não tá longe de ser aquele mais forte que a gente já acompanhou, o Baltimore Ravens acabou tendo, de uma certa forma, ou não tendo um bom desempenho na hora H novamente, assim como foi na última temporada. E o Kansas City Chiefs parece que a maturidade que o Patrick Mahomes está jogando é de um jogador que está há 10 anos na NFL.
Sim, e é uma questão de estilo também, porque o time do Baltimore, e aí é uma relação que eu faço com o San Francisco também, é um tipo de time, é um tipo de ataque que é baseado no jogo corrido. E quando o time está muito atrás, ele tem que largar de mão esse plano de jogo, de apostar basicamente no jogo corrido e vai para o jogo de passe. O Lamar Jackson passou a bola 50, 60 vezes nesse jogo. Então, esse é totalmente fora do plano de jogo. Assim, eu falei ano passado aqui durante o processo de draft, falei pouco antes da temporada também, o Lamar Jackson é um jogador que tem problemas como passador. E durante a temporada regular ele evoluiu nesse ponto, ele foi um passador relativamente prolífico, seguro, né, foi super bem. Mas ele não é aquele cara que vai... não é o Mahomes, sabe? Que vai fazer o dropback, vai passar a bola 50 vezes por jogo e vai ser prolífico, vai ser produtivo. Ele é um cara pra... O grande lance do Lamar Jackson é a eletricidade. É o fato dele ter armas de diferentes pontos, dele conseguir correr, né? Ele teve mais de 3 mil jardas aéreas, mas teve mais de 1000 jardas correndo na temporada. É essa versatilidade que é a grande arma dele e que foi do Ravens. Só que a partir do momento que o Titans largou na frente, o Ravens teve que fazer esse jogo, teve que colocar o Lamar Jackson numa posição que não é favorável pra ele. E aí o time fez 12 pontos só, né? Não deu certo. O Kansas City é uma outra realidade, porque o time tava 24-0 atrás, mas quando precisa de um quarterback que vai fazer dropback e vai passar, o Mahomes é esse cara. É o cara que é confiável pra fazer isso. Então, assim, pra mim não tem dúvidas que o Mahomes é um quarterback muito melhor do que o Lamar Jackson, e que deve produzir em qualquer circunstância. Mesmo quando o Chiefs não tá muito bem, e até mesmo quando o próprio Mahomes não tá num grande dia, ainda assim ele produz muito bem. Ele tá num nível muito diferente, assim. Eu acredito que pro Tennessee Titans vai ser um desafio muito maior ganhar do Chiefs do que foi ganhar do Ravens.
E os números do Lamar Jackson pra passar pra ti, 31 de 59.
59 passes.
59 passes.
Isso, o Edu Araújo da Liga dos 32 falou um negócio interessante na hora do jogo. Quando tu vê depois do jogo que o Lamar Jackson deu 59 passes, tu não precisa olhar o placar pra saber que o Ravens perdeu.
Curioso isso.
Boa estreia.
Agora, o curioso dessa partida é que o Lamar Jackson, apesar de ter passado 31 para 59 e ter atingido 365 jardas, o Tannehill lançou para 88 jardas apenas. Então, é a velha escola da NFL, né? Nesse time do Tennessee.
E é uma defesa muito boa situacionalmente. Porque se a gente olha a produção total, o Ravens produziu mais, como tu falou. Só que o Titans correu muito, o Derrick Henry teve uma produção absurda, controlou bem a posse de bola, chegava na end zone, touchdown. E o Ravens não tava conseguindo isso. É, eles até produziam bem, mas aí era turnover. É, né, não conseguiam entrar na end zone. E isso é um diferencial muito grande nos playoffs, né? É, o time que chuta field goal, só chega na end zone e chuta field goal, foi o que aconteceu com o Buffalo Bills também contra os Texans. É, a produtividade em jardagem é boa, só que não consegue entrar na end zone e aí não consegue desgarrar. Quando outro time volta, a diferença tá pequena. No caso do Ravens, ele não conseguiu não conseguiu se recuperar depois de ter saído atrás, exatamente por isso, né? Não conseguia produzir em situações em que é preciso.
Pois é, e agora falando sobre a vitória do Kansas City Chiefs, porque a gente precisa falar das decisões tomadas pelo nosso glorioso treinador de Houston, né?
É, isso na hora do
jogo... O O'Brien enlouqueceu.
Na hora do jogo tava 21-0, e o Texans teve uma 4-1 no campo de ataque, e o Bill O'Brien decidiu chutar o field goal. E na hora eu falei, ele errou. Ele passou a mensagem
sabe,
errada.
Sabe o curioso é que a gente tweetou praticamente na mesma hora
isso. E né? A mesma coisa. Ele passou uma mensagem errada pro time dele, de medo. Mais do que arriscar, mais do que a questão tática ali, de estratégia, de arriscar ou não, de daqui a pouco pensar na possibilidade de somar 7 pontos ou garantir os 3, mais do que isso é a questão de postura que ele passa pro time. E ele passou pro time que ele não tinha confiança. E a partir dali o jogo tem uma mudança completa, porque se o Texans converte ali, tinha uma chance grande de fazer o touchdown e ir pra 28-0. Se ele não converte, o Chiefs ia sair da linha de 10. Ele resolve chutar, o Texans chuta, fica 24-0, e no retorno do kickoff, o Mecole Hardman já consegue voltar pro campo de ataque, já coloca o Chiefs em uma posição favorável. E aí, a partir daí, o Chiefs faz 7 touchdowns seguidos. 7 campanhas, 7 touchdowns. E ganha o jogo. É, claro que aí nesse meio tempo também teve aquela 4-4 no campo de defesa, que o Bill O'Brien decidiu arriscar. É um absurdo e... Por si só não seria um absurdo, mas não, é mais é absurdo assim, por ele não ter...
Perfeito.
Por que se assim, tem duas situações. Ali, ele ter arriscado naquela segunda, foi uma confissão, tipo, putz, eu sei que eu errei na primeira ao ser conservador. Então agora eu vou me redimir e vou arriscar.
Sim, mas daí tu vai te redimir no teu campo de defesa.
Numa quarta pra quatro.
É com isso. O Kansas City Chiefs em casa embalado. Não pode.
E ali o momento na partida virou. E aí dali pra frente... Quando o Texans não converteu a 4-4 e devolveu a bola no campo de defesa, todo mundo já sabia que o Chiefs ia ganhar o jogo. É incrível isso, apesar do Texans estar na frente ainda naquele momento. Ali tava 24-14, ou 24-17. O fato é que o Chiefs, a partir daquele retorno do Mecole Hardman, parece que o clima, o ambiente do jogo mudou, o estádio veio, e o Bill O'Brien, eu sou muito crítico dele, porque ele assumiu como o general manager, basicamente, dos Texans nessa temporada. Ele é o cara que toma as decisões ali de elenco e treinador dentro de campo. E como general manager, ele tomou decisões que não fazem sentido, sabe? Que ele pensou como técnico. Eu preciso de um cara como o Duke Johnson no meu time, que é um running back versátil e tal. E pagou uma escolha de terceira rodada por ele. Que é uma coisa que, em termos de valor de mercado, é absurdo. Ele trocou o Jadeveon Clowney pelo mesmo preço, por uma escolha de terceira rodada e 2 jogadores periféricos. É... Esse tipo de troca é uma coisa que fere muito o Texans a longo prazo. E aí dentro de campo tu pensa, bom, pelo menos o que ele tem ali dentro de campo ele vai conseguir carregar. E aí dentro de campo ele também não dá o retorno como técnico. Então eu acho que, assim, é complicado a gente pedir cabeça de treinador. Mas o Bill O'Brien me parece que limita muito o técnico, o teto do Houston Texans. O Texans é o time que ganhou a AFC Sul 4 vezes nos últimos 6 anos, mas nesses mesmos 6 anos, o Texans é o único time da AFC Sul que nunca foi pra final de conferência. Porque é um time que tem um piso alto, mas que tem um teto baixo por causa do Bill O'Brien.
Bom, Wendell, falando então do último jogo dos divisionais, tivemos a vitória apertada do Green Bay, uma posse de bola, 28-23, sobre o Seattle Seahawks, partida no Lambeau Field. E a gente teve um duelo de quarterbacks que pra mim são os melhores, ou estão no hall dos melhores da atual NFL. Sim. Aaron Rodgers e Russell Wilson, que inclusive tiveram números parecidos. O Russell Wilson, 21 de 31, 277 jardas, 1 touchdown. E o Aaron Rodgers, 16 de 27, 243 jardas e 2 touchdowns. Nenhum dos dois foi interceptado na partida do divisional. Ficou justo, né?
Ficou justo. E essa é a identidade do time do Packers, sabe? A gente sempre fica falando, ah, os times vão buscando a identidade, buscando o que eles são. O Packers é isso, é um time que vai largar muito bem no início dos jogos e depois vai segurar a vantagem. E a vantagem vai cair. Vários jogos dessa temporada o Packers começou bem. Ali, o script, né, que é do que os técnicos fazem, ele desenha as primeiras jogadas, quais vão ser. O Packers tem ido muito bem, em vários jogos foi assim, abrindo... Na primeira campanha, nas três primeiras campanhas, quatro, o Packers às vezes abre 21-0, abre 14-0, 21-3, e nesse jogo foi assim. O Packers começou muito bem, abriu 21-3, e depois ele começa a jogar pela vantagem. E aí o outro time vai chegando, diminui a vantagem para uma posse, e aí o Packers consegue segurar de novo. Essa é a identidade do Packers, tem sido assim ao longo da temporada toda. Nos jogos que o Packers começou mal, geralmente perdeu. Foi assim contra São Francisco, foi assim contra Los Angeles. O jogo que acabou sendo mais equilibrado e que o Packers perdeu foi contra o Eagles, que foi até o final. Mas esse início importante, esse início bom, né, esse início de largar na frente, tem sido a cara do Packers e vai ser muito importante se o Packers quiser ter alguma chance contra o 49ers. Porque o 49ers é um time, como eu tinha falado falando de Baltimore, que valia para São Francisco também, é um time que joga muito bem quando está na frente do placar. O jogo se abre pro São Francisco, pelo estilo do ataque, quando tá na frente. Então, assim, daqui a pouco, se o Packers consegue abrir 10-0, 14-0, aí tem chance. Se o 49ers abrir na frente e conseguir carregar ali até o segundo, meio do segundo quarto, assim, na frente, eu não vejo muito como o Packers consiga virar no segundo tempo. Essa largada de jogo certamente vai ser fundamental, como tem sido pro Packers ao longo da temporada.
Bom, e chegamos, claro, vamos ter que projetar aí essas finais de conferências. Tennessee Titans, Kansas City Chiefs, a gente já falou que vai ser importantíssimo um Tennessee Titans passando pela mão do Tannehill. Uhum. E claro, Green Bay Packers contra o 49ers. Digamos que o mais equilibrado é a partida da Conferência Nacional, apesar de na temporada regular a gente ter tido uma lavada por parte dos Niners.
Eu acho que os dois mandantes são favoritos. E até bem favoritos, assim. Eu acho que o Kansas City é um time que, fazendo o que ele sabe fazer, a gente já viu vários apagões dos times do Andy Reid em playoffs, historicamente. Então, eu acho que isso é um ponto da gente ficar de olho se o time vai entrar bem preparado em campo, vai entrar pronto pra jogar. Vários times talentosos do Andy Reid já perderam pra times menos talentosos na hora dos playoffs por causa disso. O Andy Reid tem essa fama de pipoqueiro e tudo mais por causa disso.
Até porque o estádio é a habilidade é pipoqueira, né?
Então a gente vai ver, assim, mas eu coloco o Kansas City como o melhor time favorito. E na Conferência Nacional, eu acho também que o 49ers é bastante favorito. Eu, desde o início dos playoffs, já tô colocando 49ers e Chiefs como finalistas, né? Como participantes do Super Bowl. E mantenho esse meu palpite. Pro Titans e pro Packers ganharem, o caminho é mais ou menos parecido. É conseguir turnovers com a defesa, não ter turnovers com o ataque e conseguir relativamente controlar a posse de bola para deixar o ataque adversário fora de campo por mais tempo. Isso se aplica bastante pro Packers, porque a gente viu no jogo entre eles na temporada regular que o Packers não conseguiu correr e aí o Aaron Rodgers acabou sendo muito pressionado por causa disso. Individualmente também o Rodgers não fez um jogo bom, mas depois daquele jogo o Packers começou a engrenar. A defesa fez uma reunião entre os jogadores e deu uma melhorada boa, o time ficou bem mais sólido. Aquele jogo contra o 49ers foi a última derrota do Packers na temporada. Então, são momentos diferentes. Para os dois lados, claro. O 49ers também tinha algumas lesões, o Packers perdeu o Bulaga no início do jogo também. Os dois times chegam numa fase melhor agora, saudáveis, então vai ser um jogo interessante. Kansas City, eu coloco o Kansas City mais até como favorito contra o Titans, mas é isso, assim, o Titans também precisa controlar o relógio, precisa usar o Derrick Henry com inteligência, mas também precisa do jogo aéreo com o Tannehill, porque se o Titans começar a chutar field goal, ou fazer campanhas longas e não pontuar, aí o Chiefs vai pontuar muito e vai ter vantagem, porque tem o Mahomes, porque tem um ataque muito explosivo e porque joga em casa.
Fechamos em Packers e Kansas City Chiefs no Super Bowl.
Eu vou de 49ers e Chiefs.
Vai, vai seguir então. Não vai trocar, não, tô te dando a chance.
Não, não.
Tô te dando essa moral.
49ers e Chiefs campeão.
Eu vou com Green Bay Packers e Kansas City Chiefs. E o nosso Green Bayzão da massa vai erguer.
É, o Aaron Rodgers vai,
vai.
Vai botar
o tá merecendo. Não pode ficar a carreira dele com um anel só, cara. Ele merece muito mais que isso.
Eu também
escorrem
acho.
Lágrimas dos meus olhos quando eu falo de Aaron Rodgers.
É, seria bonito mais um camisa 12 campeão, né, de novo.
E uma passadinha rápida antes da gente ir pra NBA. LSU, campeão do college.
É, Joe Burrow jogando muito. Vai ser a primeira escolha do draft, certamente. Se não for... Se, assim, a única chance do Cincinnati Bengals não pegar o Joe Burrow na escolha número 1 é se eles trocarem.
Olha só, Wendell, eu tô te interrompendo muito hoje. Eu te peço desculpas, perdão. Não, tô bem. Atrapalhando a gravação do programa. Tô atrapalhando. Cara, o que tem de campanha nas redes sociais pra NFL intervir e evitar que esse cidadão pare no Cincinnati Bengals é um absurdo. Cara.
Eu fico pensando... É pra isso que serve o draft, sabe? O pior time tem a melhor escolha. E sempre vai ser assim. O Peyton Manning, quando foi pros Colts, o Colts era um horror. Era um time horrível. Era muito ruim. E ele foi o cara que, como primeira escolha, foi lá e reconstruiu a franquia. E a gente tem outros exemplos de caras assim que também... É, claro que tem caras que não são bons o suficiente pra colocar a franquia em outro patamar. Por exemplo, o Matt Stafford. Ele foi a primeira escolha pelo Lions. É um ótimo jogador. Mas ele não teve a mesma capacidade do Peyton Manning de mudar a história da franquia com títulos e resultados. É, o Stafford nunca ganhou um jogo de playoff. Mas o fato é que o draft serve exatamente pra isso, sabe? Pra gerar um equilíbrio na liga. Então, assim, se o Bengals tá mal agora, o Joe Burrow é o cara pra mudar essa história. É, em 2000, depois da temporada 2010, a primeira escolha era do Panthers e a segunda do Denver Broncos. Eles escolheram Cam Newton e Von Miller. E no Super Bowl de 2015, eram esses times que estavam se enfrentando. Essa é a magia pra mim da NFL, assim. Tu fala, o Bengals é muito ruim hoje e tomara que o Burrow não vá pra lá. Bom, mas enfim, se não fosse o Bengals, a segunda escolha é o Redskins também, que também é um time disfuncional. Então, eu acho que assim, a magia é toda essa. Tomara que ele vá pro Bengals e tomara que ele tenha a capacidade que o Manning teve com o Colts de reconstruir um time.
O que importa é ele não parar no Miami Dolphins. Que não cai até o Miami Dolphins.
Por que
tu acha?
Qual é o teu ódio com o Miami?
Não, só pra brincar, porque os principais valores caem em Miami e não conseguem desenvolver o futebol americano. É impressionante.
Sabe quem vai pra Miami?
Quem?
Tua Tagovailoa.
Ah, então perfeito. Vamos falar agora de NBA aqui no Primecast. Let's get ready to rumble! Bom, Wendell, metade da temporada da NBA já se foi. E o que a gente pode destacar das principais equipes e principalmente já projetando playoffs? Porque nós temos uma disputa acirrada do lado da Conferência Oeste, mas na Conferência Leste o pessoal ainda está brigando por uma vaga, quem sabe na pós-temporada.
Exatamente, na Conferência Oeste tem um equilíbrio muito grande, né? Apesar de ter... times, os que a gente considera os dois dos três melhores da NBA, que são o Lakers e o Clippers, mas existe um equilíbrio grande no todo, né? A gente tem ali do Memphis Grizzlies até o 14º colocado, que é o Sacramento Kings, todos ainda brigando por vaga nos playoffs. Só o Golden State Warriors, que tá fora da briga, que tem só 9 vitórias da temporada. Então, é uma briga muito intensa, né? No leste, a gente já vê que tem uma disparidade maior. Ali o oitavo colocado hoje é o Brooklyn Nets, tá 3 jogos à frente do Chicago Bulls, que é o nono. E o Nets conviveu com algumas lesões, o Kyrie Irving perdeu muitos jogos. A tendência é que essa diferença aumente daqui pra frente. Então, eu imagino que os 8 que estão agora na zona de classificação do leste vão ser os 8 classificados. No oeste, essa briga já tá um pouco mais intensa.
Bom, pelo lado da Conferência Leste, a gente tem o Milwaukee Bucks, com o Giannis Antetokounmpo fazendo mais uma temporada de MVP. 37 vitórias e 6 derrotas. Campanha praticamente assegurou o título da divisão, da conferência, né?
É, essa primeira colocação da conferência na temporada regular, sim. E é realmente muita diferença, né, para os outros times. Eu tinha falado que o Lakers e o Clippers são dois dos três melhores times da NBA, porque o melhor time da NBA tem sido o Milwaukee. O Giannis tem sido o melhor jogador e é um time muito bem montado e organizado na volta dele. Então eu acredito que o Milwaukee entre realmente de fato muito bem nos playoffs, com total favoritismo para ganhar a Conferência Leste e bater de frente com esses times que vêm do Oeste muito bem.
Os que estariam acompanhando Milwaukee Bucks, Miami Heat, Boston Celtics, Toronto Raptors, Indiana Pacers, Philadelphia 76ers, Orlando Magic e Brooklyn Nets. Desses oito, algum te surpreendeu realmente por ter feito uma campanha que possa praticamente já garanti-los nos playoffs?
Sem dúvida, a grande surpresa é o Miami Heat, porque é um time que tinha... Ano passado vinha de temporadas ruins, desde a saída do LeBron James e o Dwayne Wade envelhecendo, o Chris Bosh também teve problema de coágulo no sangue, teve que parar de jogar. E agora esse time finalmente está começando a se reconstruir. Claro que a contratação do Jimmy Butler foi essencial, mas todo o time tá muito bem montado, com jovens jogadores promissores. E tem sido a grata surpresa da temporada esse time do Miami, em segundo lugar na Conferência Leste, né? Passando por cima aí de times como Celtics, Raptors, que eram times que antes da temporada eram vistos como mais fortes, mas o Miami chegando muito bem. A gente não sabe ainda, como é um time muito jovem, se vai ter na hora dos playoffs a capacidade de manter esse nível, mas até agora tem ido muito bem.
Bom, a Conferência Oeste, como tu destacaste, é a mais equilibrada neste momento. Ainda não há como garantir alguma equipe, tirando, claro, os líderes. Diria que até o sexto colocado está praticamente definido, colocando o OKC ali também com uma margem bem, bem significativa para o Memphis, 4 vitórias. Mas Lakers, Denver Nuggets, Clippers, Utah Jazz, Houston Rockets, Dallas Mavericks, OKC, o Oklahoma City Thunder e também o Memphis. Alguma surpresa? Alguma equipe que estaria hoje se classificando para os playoffs não merece estar? Ou desses times que não estão na zona de classificação, San Antonio Spurs, Portland? Eu vou colocar o Phoenix Suns também, porque eu acredito que pelo basquete que vem apresentando pode entrar ainda. Enfim, tu acha que tem margem para muita mudança? Tem alguém que não está na zona de classificação que merecia estar na pós-temporada?
Eu acho que o San Antonio Spurs é um time que vive um momento de reformulação e a gente ainda não sabe muito bem como é que vai ser. Eu não acho que seja um time tecnicamente tão bom. Portland é um time que tem bons jogadores, né? O Damian Lillard, CJ McCollum, mas é um time que não é bem estruturado, assim, não é um time bem equilibrado. É um time que daqui a pouco pode chegar na reta final da temporada e crescer. Eu vou aproveitar para emendar o assunto, porque o Oklahoma City Thunder é um time que está em sétimo, só que a gente precisa ver ainda como eles vão encarar essa temporada de trocas, porque as trocas na NBA podem ser feitas até o dia 6 de fevereiro. E o Thunder é um time que tem mais um projeto a longo prazo, assim, então a gente daqui a pouco resolve trocar o Chris Paul, ou trocar o Steven Adams, e aí o time pode dar uma caída. Está em sétimo agora, que é relativamente surpreendente, por todas as trocas, por ter trocado o Paul George, por ter trocado o Russell Westbrook, e mesmo assim consegue estar na zona de classificação. Mas tem que ver como é que eles vão manter a postura nessa temporada de trocas para ver se não vai desmanchar o time.
E eu queria, Wendell, retomar justamente sobre esse tópico, o OKC, mas também eu queria falar um pouco sobre o Portland, porque você salientou bem que CJ McCollum tem o Damian Lillard e trouxe também o Carmelo Anthony para essa temporada, que até começou bem, começou desenvolvendo e crescendo durante as partidas. O que está faltando para o Portland, na tua visão? Porque se por um lado o Oklahoma City Thunder perde as suas estrelas e consegue dar uma resposta, seria a liga apenas, seria de fato que deu certo tudo isso que está sendo apresentado pelo OKC. E por que que o Portland não consegue repetir com praticamente as mesmas estrelas da temporada passada, que foram eliminados apenas pro Golden State Warriors nos playoffs, não consegue repetir mesmo com o acréscimo do Carmelo Anthony, que podem falar o que quiser, é um extraordinário jogador.
Sim, o Portland de fato ele tem bons talentos, né? Como a gente já falou desses três, o Whiteside é um pivô que ele não é muito... Não é um bom marcador, ele tá um pivô meio estranho, mas ele é produtivo, né? Ele é prolífico. Me parece que o que falta pra esse time do Portland é encaixar jogadores que se complementem bem. E eu me lembro que quando o Portland foi eliminado ano passado, eu falei, olha, o Portland tem que trocar o Damian Lillard. Porque o Lillard não é o número um de um time campeão.
Fale mais sobre isso.
O Lillard pra mim é um bom jogador, é um jogador quase de elite, mas ele não tem o potencial pra carregar um time nas costas. Um time campeão nas costas.
Segura. Então, assim, fazer um momento João Kleber agora. É. Pra tu continuar. Eu quero acrescentar. Eu quero acrescentar uma situação. Damian Lillard está para Portland Trail Blazers o que DeMar DeRozan era para os Raptors?
É uma boa comparação, apesar de eu achar que o Lillard é melhor que o DeRozan. Eu acho que o Lillard tá meio que num patamar do que o Carmelo era pro Knicks. Ele precisa, é um bom jogador, ótimo, né? Acho que, claro, o Carmelo era melhor, no auge era melhor do que o Lillard, mas é um jogador que não tem sozinho o que o LeBron, por exemplo, teve pra carregar Cleveland. Que o Kobe teve pra carregar o Lakers em 2009 e 2010. Claro que tinha bons jogadores na volta dele, mas também tem bons jogadores na volta do Lillard. Então eu acho assim, já que o Blazers não tem capital pra colocar um time de elite na volta do Lillard, troca o Lillard e pega capital pra montar na volta do McCollum. Não que o McCollum vá ser esse cara, né? Mas aí com um time melhor na volta. Só que, claro, agora, depois de eu ter falado isso, o Blazers deu uma extensão pro Lillard gigantesca. Um super max. Então, agora não tem como trocar o Lillard mesmo. Mas é um time que fica nesse limbo. Não é tão ruim pra ter escolhas altas no draft, pegar uma estrela, e não é bom pra competir mesmo, né? Pra competir por título. Então o Blazers tá numa situação muito complicada. Também não é um mercado atrativo pra free agents. É uma realidade complicada do Portland.
Eu acho muito curioso isso, porque por acompanhar bastante e mais os Raptors do que as outras equipes da NBA, por simpatia, enfim, por torcer pros Raptors, eu lembro muito do momento em que aconteceu a troca do DeRozan pelo Kawhi Leonard. Uhum. Porque muito se falou, bom, tem o Kyle Lowry e tem o DeRozan. CJ McCollum e o Damian Lillard são questões parecidas, porque daqui a pouco se troca o CJ McCollum para ficar com o Damian Lillard, já que tem um contrato maior. Sim. Assim como os Raptors tinham um contrato superior com o Lowry, inclusive renovaram, se eu não estou equivocado, estenderam o vínculo dele. Então, dá para também fazer esse caminho inverso de, daqui a pouco, ter essa ideia de que o diamante, de fato, é o Lillard e não o CJ?
Sim, me parece que pelo tamanho do contrato que deram pro Lillard, a ideia deles é essa. Agora, eu não sei até que ponto o jogo deles casa muito bem. Daqui a pouco, o Blazers tem um problema sério de wing, né, desse ala. Por isso que o Carmelo fez sentido e chegou jogando bem. Porque é uma posição que o Blazers simplesmente não tinha ninguém. E aí o Carmelo já chegou com volume. Só que a gente sabe que o Carmelo é um cara que não defende bem, é um cara que já tem uma certa idade, já não é mais tão produtivo e eficiente como era antes. Então, assim, talvez seja o caso de daqui a pouco tentar trocar o CJ McCollum por um Covington da vida, mais alguma coisa com Timberwolves, alguma coisa nessa linha. Eu não sei se o Blazers vai estar disposto a fazer isso, mas como eu falei, assim, o Blazers tá num limbo. O nono lugar da conferência é o pior lugar onde um time pode estar, porque ele não é bom o suficiente pra competir e também não tá lá embaixo. Ele tá no limbo completo, assim, é aquela coisa do time que tá em nono tende a ficar em nono, e é nesse ponto que o Blazers tá, e eu não vejo muito por onde sair sem trocar um desses dois caras.
Tá certo então, Wendel Ferreira. Ficamos por aqui com mais um Primecast, valeu?
Isso aí, até semana que vem.